Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo! Está começando mais uma Rádio Black no blablaísmo.com.br. Eu
Charlie
Wagner Brito, o seu apresentador. E hoje vou apresentar, antes de tudo, antes de falar do tema, vou apresentar os participantes. Primeiramente, aquele que estava sumido do podcast, Michel Souza.
Alô!
Também temos presença da ainda desempregada Sara Kelly. Também temos a presença daquele que estava desempregado, mas agora está trabalhando, o Arthur Franco.
Sou eu!
E também temos a presença da pintora de Nas Horas Vagas, Márcia.
Pintora do Jardim Secreto?
Exatamente.
Pintora de rodapé?
Pinto e bordo.
Tá pintando e bordando o Jardim
pintando
Secreto.
Pintando sete?
Sete.
Ah, sete. Né? Ia ser engraçado alguém lançar aqueles livros tipo Jardim Secreto, só que cheio da letra sete.
Seria legal.
Nossa. Romero Brito, né?
Ótimo.
É, nossa, não, Romero Brito não, né? Por favor.
Já lançaram.
Já lançaram? Romero Brito pra pintar?
Opa!
Nossa senhora!
Cara, já lançaram porrada de coisa. Até LPM Pocket, tipo, aqueles mini books de bolsa ali.
Ai,
já lançaram.
Posso falar? Eu fui numa exposição aqui em São Paulo do Liniers. Ele é um cara que desenha tiras, ele é argentino, ele faz uma série chamada Macanudo. Tinha um livrinho de colorir da série na lojinha.
Nossa senhora.
Tem até o Pequeno Príncipe pra colorir, né?
É.
Nossa,
é um oportunismo danado isso, cara.
É. Chega a ser até feio, né, cara?
Ah, é esquisito no mínimo.
Eu acho que a pessoa, pra pintar tudo esse monte de livro, não tem que ter o que fazer, viu? Só isso.
Pois é, né?
Ah, minha pia tá cheia de louça ali.
Então, eu tô na
primeira,
segunda
daqui
página.
Não. Aqui não tem que tá cheio de louça não, que eu já lavei e tá tudo bonitinho.
Ah, é.
Aqui tem roupa pra passar, quem quiser passar roupa, tá...
Lá em casa sou eu que mando. Toda vez que a gente acaba de jantar, eu falo, Isabelle, esquenta a água agora. Mas, Michel, a gente acabou... Esquenta a água agora! Mas, Michel, esquenta a água agora, Isabelle! Caramba, eu tô mandando. Esquenta a água agora. Sabe que eu não gosto de lavar louça com água fria?
Nossa. Aqui também.
Você devia esquentar a água, uai.
Ai, ai. É. Bem, mas vamos lá. A gente tá na mais uma edição musical. Dessa vez, a gente tá continuando a nossa série de analisar álbuns. E a gente vai analisar o álbum que foi escolhido pelo Michel. Né, Michel?
Eba! Sim.
Então, Michel, faça as honras. Diga qual é o álbum que a gente vai analisar.
Sim, nós hoje vamos analisar o álbum que foi lançado há algum tempo, um clássico aí do rock mundial. Nós estamos falando de Thunderstruck, do AC/DC. E nós vamos falar...
Muito... Não, meu álbum errado.
Mentira, nós vamos falar de um álbum muito legal chamado Jagged Little Pill, da cantora canadense, se eu não me engano, é canadense.
Uhum.
É canadense, né?
Uhum.
Ah, Alanis Morissette. Alanis morre pintando sete.
Morre a nossa.
Gente.
Alanis do Jardim Secreto.
Alanis do Jardim Secreto.
Alanis da Floresta Encantada. Ela. Ah, é engraçado que esse álbum tem uma curiosidade muito engraçada, porque tem muita gente que acha. Que
não,
esse
não, calma, 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 calma.
É,
calma,
nem começou ainda.
Calma.
Pera, pera. Ah!
Calma. Primeiro de tudo, vamos com calma. Ok?
Posso perguntar só uma coisa pro Michel antes disso?
Pode.
Michel, você consegue soletrar Morissette sem errar quais as letras que tem que dobrar?
É claro. Todas tem curvinho.
Soletrando.
O M tem que dobrar, porque se não dobra, não tem as perninhas. O O todo.
Como é que é? Pera, eu me perdi nessa.
Não, então, é porque o nome dela tem várias. Tem consoantes que são repetidas. E aí, na hora que você vai procurar, sei lá, no Google, você acaba sempre digitando errado. Consoantes e aí o Google te corrige.
É. Tipo Sarah Kelly?
Não, não. Tipo, Morissette tem dois T's, dois S's.
Dois S, acabou.
É só.
Então, mas eu sempre escrevo com dois R's também.
Não, é um R só.
É.
Eu acho mais difícil, na verdade, escrever o álbum que foi lançado depois do Jagger Europeu.
Ah, com certeza.
Que é o Supposed Form Infatuation Junk. Rapaz, eu acho que eu fiquei um mês pra poder gravar o nome do álbum.
É mais fácil falar o álbum lançado depois do Jagger Europeu. Mais fácil. Mas vamos lá. Então, como o Michel disse... Nós vamos analisar faixa a faixa o álbum de Jagged Little Pill.
Começando da branca.
Começando. O quê?
Depois a gente vai pra amarela. Aí vai ser fazendo.
Tem azulzinha também.
É, depende. Vai ter que ralar muito pra chegar na faixa preta.
Eu boiei na boa.
Porra, tudo bem, vocês vão botar judô, karatê,
putz, cara.
Capoeira, até capoeira tem agora, eles inventaram as cordas.
Nossa.
Faixa, corda, faixa.
Ah, agora eu entendi.
É,
agora,
isso
entendi.
Tudo bem.
Entendi. Ah,
as cordas estão ficando sofisticadas que vocês mal veem os movimentos delas.
Exato. Bem, mas elas... vamos lá. Esse CD, esse álbum, foi lançado... em 13 de junho de 1995.
Sim!
Por isso que ele tá completando 20 anos agora, em 2015.
Isso!
Exato. Como os próximos também que a gente vai falar. Mas como o Michel ia começar a falar, esse não é o primeiro álbum da cantora, da Alanis. A nossa querida Alanis.
A deusa.
A deusa?
Alanis é deus, velho.
Alanis é deus, cara.
Alanis é deus, você não sabia, não?
Você nunca assistiu Dogma, Wagner?
É, pô.
Ah, nossa, eu não lembrava desse filme ruim, foi mal, hein?
Chega a ser bom.
Não, é ruim demais.
É verdade.
É ruim então, que dá volta.
Tão ruim que é bom.
Nossa, nem lembrava desse filme. Mas enfim, onde eu tava? Me perdi. Ah, enfim, foi lançado no dia 13 de junho de 1995 e... como o Michel estava dizendo, ele não é o primeiro álbum da Alanis.
Não!
Mas ele fez tanto sucesso que a gravadora e a maior parte das pessoas praticamente esquecem que teve álbuns antes dele. Mas é verdade.
É que antes, eu não sei se bate, mas antes desse álbum, a Alanis era mais puxada pro pop, não era?
Era um dance pop, uma coisa meio assim.
E aí ela, nesse álbum, ela meio que virou a carreira dela, né, cara?
Ela tinha dois antes. O primeiro, ele se chamava...
Michel Caiu.
Michel Caiu, tadinho, vai machucar o joelho.
Já tá acostumado, ele joga rugby.
É verdade, ele joga rugby, ele tá...
Oba, voltou.
Michel?
Oi.
Michel, sem doeu. Olhar na... Doeu a queda, hein?
Não, um tadinho.
Michel, sem olhar o Wikipedia, qual era o nome, quais eram os nomes dos dois álbuns que a Alanis tinha lançado antes do Jagged Little Pill?
Velho, eu tinha esses álbuns aqui no celular, mas eu já excluí. De tanto, eu ouvi umas duas, três vezes e falei, pô, não dá pra ouvir, cara. Mas realmente eu esqueci. Ah, tinha alguma coisa de Yu, se eu não me engano.
O primeiro
álbum. Um dos dois.
O primeiro álbum. Se chamava Now is the Time.
Now is the Time, é verdade.
E o segundo se chamava Space Cakes.
Nossa
Senhora. Nossa.
Viagem de ácido.
E eu posso falar uma coisa pra vocês, cara, é bem ruinzinho, não escutem, não escutem.
Demais, não escutem só pra vocês. Como é que ela melhorou bastante, cara.
É justo, é justo.
Esses dois primeiros álbuns, eles tinham sido lançados apenas no Canadá. E aí, depois ela rompeu com a gravadora que tinha feito os dois primeiros álbuns, assinou com a Maverick Records, que é gringa.
Yes.
E aí acabou lançando o Jagged Little Pill, que mudou completamente o estilo dela, né? O estilo dela.
Sem contar que isso também se deve muito ao produtor, amigo, mentor dela, o Glenn Ballard, que inclusive as músicas foram gravadas. É praticamente com tipo, no máximo 3 tentativas, no máximo, assim, eles pegavam o máximo fruto que pudessem, eles tinham ideia, escreviam a música, iam pro estúdio e gravavam. É, para poder manter o sentimento ainda de quando foi escrito. E faziam raras modificações em alguma coisa e gravavam. Gravaram praticamente sozinhos os dois. Todas as faixas da música.
Não, sozinhos não.
Praticamente.
Eles tiveram bastante músicos de estúdio fazendo outros instrumentos e tal. Mas a composição das músicas, né, do ritmo e tudo mais, é basicamente dos dois, da Alanis e do Glenn, mas as letras todas são da Alanis. E esse álbum que ela lançou, cara, foi estrondoso, assim, foi um álbum que pegou muita gente de surpresa, apesar da gravadora não tava nem esperando, não tinha nem expectativa muito, sabe, de lançamento, justamente por ser uma artista desconhecida, sabe, as pessoas não botavam fé. E pegou de surpresa quando começou a tocar nas rádios, né, a faixa You Oughta Know, E aí essa música que pegou foi a música do videoclipe também. E o videoclipe dessa música na MTV também fez ela estourar no sucesso aí, tocar em todas as paradas de sucesso.
A gente vai começar a falar da faixa 2 mesmo?
Não, só tô comentando.
Tá comentando uma curiosa.
Certo, e esse álbum foi tão, tão forte que quase 10 anos depois ela lançou a versão acústica desse álbum.
15 anos, praticamente.
Não,
por
foi?
Que ela fez isso?
Não, foi 10 anos.
Foi quase 15 anos, né?
10 anos, foi em 2005.
Então foi
em 2011, 2012, ela relançou, re-relançou.
É, a Little Pill,
na versão remasterizada, com melhor qualidade e tudo mais.
Ela fez outra coisa, pô.
O que que ela fez?
Ué, peraí, ela fez acústico. E depois não, teve acústico.
Ela relançou, depois do acústico, ela relançou o álbum de novo, remasterizado.
Ah, é verdade. Não, tô confundindo agora com outra banda.
Que banda?
Nada a ver, Sonata Arctica.
Lançou
o Eclíptica Revisited. Não, tô confundindo total. São duas bandas favoritas, né, no caso.
É que nem o Titãs, ele regravou o Cabeça de Dinossauro também, né?
Certinho.
É, quando?
Não foi? Esse tempo atrás?
Remasterizou?
Relançou, não regravou.
Não regravou?
Acho que ele foi remasterizado.
Ah, ele fez um ao vivo do Cabeça de Dinossauro em 2012, o Titãs.
Tá, entendi. Não sabia.
Na verdade, eu acho que esses discos que fazem 20 anos, eles fizeram mais sucesso por conta da MTV.
É verdade.
É verdade. A MTV foi a principal responsável pelo estouro desses artistas dessa época, né? Tipo, não só nesse estilo, verdade.
É, o que a gente fala é realmente assim, na década de 90, a MTV foi responsável por fazer famosa várias bandas, né, cara? E agora, a partir dos anos 2000, a gente já não tem mais isso, justamente porque a internet veio aí pra ficar, né, cara? E fez com que as pessoas não ficassem mais dependentes de um canal, de uma rádio pra... Mas quem tá batendo aí?
Oi?
Oi, é.
Descobriu.
Pronto. Ai, enfim.
Jackins.
Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, eu tava olhando aqui na Wikipédia.
Opa.
Na Wikipédia.
Tá grande dizendo, fonte de pesquisa.
A grande fonte de pesquisa.
Fonte inesgotável de informações.
Sim.
Confiáveis. É
aqui, e... grande oráculo que tudo sabe.
Não, o grande oráculo é o Google.
O pai que fude algum.
É...
jogou os
búzios. Olha lá, olha os búzios. Olha o Google jogando os búzios.
Consulte nas runas antigas.
É. É, eu vou jogar mais um pouquinho então.
Runas de Odin, responda.
Vai chover amanhã. Fala,
Maga. Já abriu o bombom aí?
Porra. É, papo de bolacha.
Porra. Já abriu a creme cracker.
Pronto.
Creme cracker.
Vai comer creme cracker.
Apertou
agora?
O cachimbo já?
Ai, meu Deus. Mas vamos lá. De acordo com a Wikipédia, esse álbum ficou 12 semanas não consecutivas em primeiro lugar na Billboard. E somente dois álbuns tiveram essa capacidade. Thriller, do Michael Jackson, e Falling Into You, da Celine Dion. É, tá sério, tá aqui.
Passou até um carro em homenagem.
É, então, olha só, duas canadenses, hein? Ó.
A Celine Dion é canadense?
A Celine Dion é canadense.
Eu não sabia disso?
Ela é canadense.
Que coisa.
É ela, Bryan Adams, Alanis Morissette.
A Robin Scherbatsky.
O Justin Bieber.
E ela abre o Lavigne.
Verdade.
Nickelback.
Nossa senhora, Nickelback. Jesus amado. Vamos voltar pra Alanis, né? Mas vamos lá. Então, esse álbum tem 12 músicas e nós vamos falar de cada uma delas agora. Vamos lá. Primeira faixa. All I Really Want.
Velho, se tem uma coisa que vai ano, vem ano, que me deixa mais assim, feliz é ver a evolução da dicção da língua inglesa do Wagner, que fica muito engraçado. Ai, parece que tem 20 anos que dominam o idioma, mas falam o idioma próprio. Isso aqui é o mais legal de tudo. Não,
ué, o que a gente faz com o portunhol, não é?
Certeza.
Então tá bom aí, ó, fodão. Vai, fala você aí, ó. Fala você,
fala,
então.
Fala
aí,
em francês, então.
Fala aí, ó, fodão. Fala em latim.
Vou falar em esperanto.
Latim? É, fala em esperanto.
Esperanto.
Ah, não sei.
Aí, ó, fodão. Então vamos lá, Michel. Você que.
Peraí, cara. Todo louco que quero.
Cara, não, calma.
Eu dou logo o que quero.
Estão fazendo tudo errado. Antes de analisar a faixa, Michel, por que você escolheu esse álbum?
É, porque era mais próximo daqui.
Vai cagar no mato, cara.
Não, cara, porque eu gosto muito desse álbum. Esse álbum. É, assim, tudo bem que não é o meu preferido. Quer dizer, é o meu preferido dela, passou a ser o meu preferido. Eu tinha escutado primeiro o. Lógico, todo mundo escutou. You Are No. O Right For You, Hand In My Pocket, mas eu acabei ouvindo mais o álbum Jagged Little não, que é esse, mas é o...
Diga.
É sempre complicado de pronunciar, eu escutava muito esse, e por conta disso eu acabei adquirindo o Jagged Little Pill. E escutei mais ainda. E se tornou um álbum muito favorito, porque todas as músicas eram super interessantes. E depois acabei comprando, inclusive, o DVD do Jagged Little Pill, né? Mesmo nome. E contava muito da história, assim, do início dela. Aí misturava o show atual, né, da turnê do Jagged Little Pill e com o começo do primeiro show deles, que inclusive tocou, né, a primeira apresentação que eles fizeram num barzinho, cara, barzinho assim, tipo, muito pequeno, e eles fizeram a apresentação lá com aí botaram logo a All I Really Want, aí fizeram um paralelo desse showzinho, esse pocket show de lançamento do álbum, com o show já da turnê, assim, ao redor do mundo. E ficou muito legal, cara. Inclusive, gostaria de ressaltar duas curiosidades sobre a banda da Alanis. Ou não seria um momento apropriado pra dizer?
Pode falar. É, sempre é.
Manda aí.
Então, beleza. Ó, o baterista, caso alguém ainda não saiba, era o Taylor Hawkins, que é o atual baterista do Foo Fighters.
Sim.
E o baixista, o Chris Channing, ele foi depois ele saiu, né, da banda da Alanis e passou a ser integrante do Jane's Addiction. E os outros rapazes que eu não sei o que foi da vida deles, que eles não foram pra banda assim muito difíceis.
É isso aí, Michel, fez a lição de casa,
ó.
Gosto, já vi esse DVD há muito tempo.
Então vamos lá, então. Michel, primeira faixa.
Sim, tudo que eu quero.
Fala o nome da primeira faixa aí, ô. Foda.
Todo o que quero. How I Really Want.
Certo, e aí? A faixa que abre o CD.
Sim.
E aí, o que você acha dela? O que vocês acham dela?
Legal.
É isso
aí.
Eu vou
fazer de começo.
Você vê que é uma análise profunda, né? Explícita da faixa, né?
Ah, não, pera. Antes, quando foi que vocês ouviram o CD antes da gravação?
Olha,
hoje.
Ótimo, o Arthur ouviu hoje data da gravação. Sara.
Eu conhecia já o CD, mas eu ouvi ele inteiro hoje pra relembrar tudo.
Ótimo, Sara ouviu hoje data da gravação. Michel.
Eu ouvi, já tem alguns meses descobrido no celular. Tá? Agora está.
Tamo sim.
Então, eu ouvi alguns meses antes de excluir e eu tava cantando as músicas enquanto eu tava fazendo a janta.
Ótimo. Márcia.
1997.
Você ouviu 1997?
Foi a última vez que eu ouvi.
Última?
Meu Deus!
Cadê o Dimbim, hein?
Não sei que ano.
Não, azul, não. Você não lembra?
Não.
Então faz tempo.
Faz
tempo. Então vamos adotar 1997 mesmo como última vez.
É um bom ano, é um bom ano.
E eu ouvi anteontem, então tá tudo meio fresco na cabeça. Apesar de já ter ouvido.
Menos a Márcia.
Ah, ainda bem que eu não tenho Alzheimer, né?
Pô, verdade, aí, ó. Agora a gente já sabe que Alzheimer...
Olha lá, tá bom, hein, Márcia?
Alzheimer...
Isso é, viu?
Descartar. Cheque.
Ah, mas vamos lá então. All I Really Want.
Oh, really?
Aê!
Oh, really?
Melhorou.
Vocês também.
Automático for the pipa.
Automático
for the pipa. Ai,
que é isso?
Ai, tem que ouvir várias Rádio Blas atrás.
É a edição do R.E.M.
Ok.
R.E.M.
Tá, vamos lá.
Ai, Tomate.
Ai, tomar no cu, vai ser ruim de editar. Porra, vamos logo. É, mas não é você que edito, sou eu que edito. E ficar cortando esse monte de espaço vazio aí.
Eu já
vai logo, o que vocês acharam dessa faixa?
Cara, eu gosto da faixa revoltadinha, né?
Ué, demais, cara. Tipo... Ela fala sobre a superficialidade das pessoas e tal, lá, lá, lá. E quero muito show, muito bom. Muito bom mesmo, tudo que eu quero.
Eu gosto...
Pode falar.
Posso falar? O que eu gosto nessa faixa é que ela já começa, tipo, com tudo, assim, sabe? Tem CD que começa devagar, tem banda que começa com uma música meio meh. Ela não, ela já joga tudo e fala, ó, é isso aqui que eu tenho pra vocês.
Começa aí.
É uma linha que segue praticamente o CD inteiro, cara. É uma
Sim.
pegada que já começa daí, né, cara?
Uhum.
Mas sabe que esse álbum, assim, não é desmerecer. É só uma fórmula muito usada. Principalmente por bandas que estão começando. Que é
principalmente naquela época.
É, geralmente é assim, a primeira ou as primeiras músicas, e por primeiras podemos considerar aí as duas, três primeiras, são as músicas mais agitadas, aí no meio você vai colocar as músicas mais calmas, e aí você termina com músicas novamente mais agitadas, sabe? Mas não tanto agitadas quanto as primeiras, que é... Eu não lembro quem eu já vi. Eu lembro que eu já vi um produtor falando.
Mas eu já vi
na MTV um cara falando que a fórmula geralmente é essa. Você começa o álbum com porrada.
Se assemelha a um show, praticamente.
Exato. Aí você já começa pra conquistar a atenção. Aí o meio você põe aquelas baladinhas, né? As mais calmas. Uhum. E as últimas músicas são uma mistura do começo com o meio, assim, um pouco mais agitado, um pouco mais calma. E você procura terminar com uma música um pouco mais calma mesmo, que é tipo pra encerrar, sabe?
Dicas de DJ.
Se bem que ultimamente, hoje a gente coloca tudo no shuffle, no iPod e já era, né?
Isso aí é válido se você ouvir um CD de cabo a rabo, seguindo a sequência. Agora, se você
num aparelho convencional, né?
Não, nem no aparelho convencional, mas no próprio iPod da vida, você só se tira do shuffle.
É, exato. Se você for ouvir, ó, da faixa 1 até a faixa tanto.
Da shuffle dele.
Exato. Se bem que eu não curto shuffle.
Cara, só quando eu ponho lista de vários artistas, aí eu ponho shuffle, porque não importa. Agora, se for ouvir um álbum mesmo inteiro, que nem o último álbum que eu tenho ouvido bastante, que é o Algo de Novo do The Olinda, dos The Olindas, eu ouço do começo ao fim. Sempre. Sem misturar.
Como que é? Tem álbuns que dá pra.
The Olinda.
The Olinda.
Eles são The Olinda?
Eles são são chamados The Olinda, os The Olindas.
The Windows.
Uma banda
The Windows.
Mas eles são pernambucanos ou não?
Não, portugueses.
Ah, tá.
Ufa, né?
Seria engraçado, não? Seria um trocadilho interessante.
Seria bacana. Tá, mas e aí, vamos para a próxima faixa ou alguém mais quer comentar?
Então, aí eu só ia comentar que, de fato, eles põem, né? As duas primeiras faixas são realmente as mais porradas e depois não tem mais nenhuma daquelas músicas com maior pegada, assim. São todas mais tranquilas. Umas mais com raiva de certas coisas. Vai direcionando a raiva dela, né? Criticando.
Direcionando a raiva, ótimo.
Canalizando.
Pois é. Os vários espectros da raiva dela.
Variando a temática.
Mas assim, porrada, só as duas primeiras mesmo.
E a segunda faixa então, Michel, qual que é?
You Wanna Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both.
Certo, essa é a música que estourou, hein?
É
a música
foi a primeira,
é a música do clipe.
O clipe, que é ela num ponto de ônibus, não
é?
Não lembro.
Memória, não lembro. Eu lembro que tinha um banco e ela sentada num banco.
Pra mim era um deserto, não sei.
Não lembro. Você lembra?
Não lembro.
Era no meio do deserto, mas não tinha um banco?
Não, é.
E agora? Essa é a Rádio Blá. A gente estuda meio.
Essa é a Rádio Blá. Todo mundo que sabe do que tá falando. Aqui é pesquisa na veia, bitch.
É legal falar do vídeo que ela não aparece como a modelo toda tratada. Enfim, não é uma imagem nítida dela.
Assim, e aquele cabelão.
Não traz ela como um artista, deusa, glória e tudo mais. Ela traz como só a música mesmo.
É mais revolta, né?
Mas até porque ela virou deusa alguns anos depois.
99.
Mas essa é a letra mais agressiva desse álbum de solo, né?
Eu acho que não.
Ela fez pra um ex-namorado dela, não foi?
Eu sempre ouvi essa, que é um ex-namorado, mas eu não tenho certeza, né?
Mas
eu acho que não é a letra mais agressiva, não, viu?
Você não acha?
Eu acho que ao Yurelant lá é mais agressiva que essa.
Sério?
Eu acho.
Nossa.
Eu não sei.
É que tem diferentes níveis de agressividade, vai.
E essa música, ela tem como guitarrista convidado nela o Dave Navarro.
Eu ia falar isso.
Então você fala.
Então, vocês sabem quem tocou guitarra nessa música?
Não!
O Dave Navarro.
Vocês
sabem quem tocou baixo nessa música?
Não. Quem é Dave Navarro?
O Flea.
Flea, sério?
Então, o Flea tocou baixo nessa música e o David Navarro tocou guitarra nessa música.
Você não sabe?
É? Não.
Porra, por que você acha que essa música tem um baixo muito mais em destaque do que a...
É.
Eu sei lá, tio.
Tio. Não, porque pensa. Se você vai ter à sua disposição pra gravar o Dave Navarro e o Flea, pra quem que você vai dar destaque?
Pra Alanis
Morissette.
Tá. Pra aquela cabeluda louca pulando no meio do palco.
Cantando que nem uma autista. Né?
Cantando que nem uma autista.
Isso. Bom, assim, não por nada.
Parece que tá com altas cólicas, mas é.
Altas cólicas.
Muito show. Toda envergada, cara.
Olha, eu tô, pra ver uma,
pessoa...
eu tô pra ver uma mulher que pula daquele jeito quando tá com cólica, viu?
É, porque tipo, sai desse corpo, sai! Sai, cólica!
Ela sabe, isso aí é outra coisa, não é cólica não, filho.
É,
ela sabe se tá com gases, aí ela fica pulando pra ver se sai.
Gases. Olha, Michel, acho que você tá
confundindo. Minha gravação tá péssima. Minha ligação tá horrível.
Não, tá dando pra ouvir você, fica tranquilo.
Então tá bom.
Michel, eu acho que você tá confundindo exorcismo com cólica. Viu?
O exorcismo de Alanis.
É porque ele não tem essas coisas, ele não sabe o quanto que dói.
A gente tem
duas, né, Márcia? Fala aí.
Nossa senhora.
A gente tem duas mulheres nesse podcast. Numa escala de 0 a 10, o quanto dói uma cólica?
Ah, pensei que a gente tá falando de exorcismo.
Depende do mês.
Depende do mês?
Todo mês.
Todo mês, 20.
É, agora não, Márcia.
Todo mês 20, mas a gente só vai ter 12.
Ah, vamos lá, vai. Alguém mais quer comentar?
Peraí. Eu preciso falar um negócio sobre essa música.
Não.
Na verdade, é sobre o clipe.
Pode falar.
É, fala.
É nesse meu período ocioso, eu andei explorando a Netflix e aí eu assisti aquele documentário da Katy Perry.
Tá, eu quero ver como você
vai falar.
Lá vem.
Não, pera. Pera.
Presta atenção
que essa é importante. Ela falou que quando ela era uma adolescente e tal, ela só cantava músicas da igreja, ela só escrevia músicas sobre Deus e tudo mais. Ela escrevia músicas assim, com que os outros queriam ouvir. E aí, de repente, um belo dia, ela viu esse clipe da Alanis na MTV. Foi o primeiro clipe que ela viu, assim, que chamou muito a atenção dela. E ela falou que, por causa desta música, ela começou a escrever músicas mais autorais, mais pessoais, assim. Então é uma música transformadora.
É.
Nossa, eu tenho entendi.
Só faltou a Katy Perry aprender a cantar, né?
Ah, mas o Katy Perry canta, cara. Dentro dela.
É, né?
RuPaul também canta.
É, o RuPaul também. Mas o RuPaul canta melhor.
Opa.
Pina, butter. Ótimo.
Ah, mas a Katy Perry tem outros atributos, né? Que compensam também.
Eu acho melhor a gente parar por
aqui. As perucas, as fantasias.
O carisma, né?
Uniqueness.
É.
Mas vamos lá, próxima música, Michel.
Perfect. Sometimes
it's never quite enough. Perfect.
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 Flawless victory.
E aí? É, aí essa já dá uma acalmada, né? Ela já.
Essa, dá uma acalmada em termos, porque essa.
Não, mas o começo dela é bem mais calminho.
A top 3 favorita desse álbum pra mim.
Sério?
Ah, sim, não, porque ele engana. É. Ele pode ser ritmo, o ritmo pode ser lento, mas a música realmente, é pra pesado, quem passou por isso, é angustiante, sabe? É de conta mesmo sobre as expectativas que são colocadas nos filhos. E que todo mundo tem que ser direitinho. Se você não fizer as coisas certas, você não é nada, você é um bosta. E que você só tem que viver para poder viver o sonho dos seus pais, ou para que eles possam se orgulhar de você fazendo o que eles querem e tudo mais. Então quem já passou por uma coisa dessa assim é complicado, sabe? Que isso não é fácil. E que realmente é uma música muito, muito, muito bem escrita, assim, bem, bem interessante. Mesmo que ela possa não ter passado por isso, mas ela, se ela não passou por isso, ela pensou muito bem, ela conseguiu esmiuçar muito bem essa faceta da criação, né, de filhos que alguns pais passam.
Olha! Ixi! Ninguém mais tem mais nada a dizer, né? Vamos pra próxima, então.
Próxima!
Por isso que quando o Wagner falou que a outra era a música mais pesada, eu neguei, porque eu achei que essa é bem mais pesada do que a outra.
Não, mas é então.
Essa
é a forma. A letra, ela é muito. A letra de Perfect é mais pesada.
Sim.
Só que se você pegar e juntar.
Ah, não. Ritmo é inegável.
O ritmo com o tudo que a Alanis escreve no. Na segunda música, dá um peso.
E a agressividade com que ela canta, né?
Exato, entendeu? Uma vingancinha, é música de vingancinha.
Ah, a vingancinha também.
Enfim. É, mas vamos lá, pra próxima. Próxima, Michel.
Mano, meu bolso.
Mano, no bolso.
Mano, meu bolso. Vem aqui, pega mais pra esquerda aqui.
É a versão canadense de pelado, pelado, no com a mão no bolso.
Hand in my pocket.
É, na verdade, é a versão canadense do My Dick in the Box.
Ai, que horror. Ai, mas vamos lá, então. Hand in my pocket.
Hand in my pocket.
Eu vou passar a vez pra outra pessoa e depois eu falo alguma coisa.
Michel, então vamos lá.
Oi.
Hand in my pocket.
Cara, essa música é legal, velho.
É a música mais bicho grilo, né, cara?
É, cara, é aquela música que, tipo, você tá fudido, mas tá tudo bem, velho. Tipo...
Legal. É, essa música, ela tem uma comunicação muito boa com o Ironic.
Sim. É, também, verdade.
Sim,
dá pra fazer um. Dá pra fazer um.
Diálogo legal.
Ironic é de qual CD?
Também, é. É... Porra!
Não.
Essa é a Rádio Blá. Pesquisa, pô. Precisa.
Enquanto isso, aparece uma notificação no meu celular. Sarah Kelly criou um novo painel Cuteness no Pinterest.
Oh, eu não me disse que era o mesmo CD.
Gente, desculpa, eu perdi tudo que vocês falaram aqui. A gente recebeu. É que o cara que tá fazendo o convite do nosso casamento acabou de mandar a imagem do rascunho de como vai ficar o convite. Aí a gente tava olhando.
E aí, então,
eu não prestei atenção, foi mal. Mas vocês não vão ver o rascunho.
Foi um fora da Sarah Kelly, pra variar. Relaxa, Wagner, você não perdeu nada.
Mas olha, tá cheio de piada interna esse convite.
Ah. Ai, eu quero ver.
Vocês vão receber, fica tranquilo.
Eu quero
logo
ver.
Logo vocês vão receber.
Dá uma foto aí.
Eu quero ver.
Não. Manda uma imagem pixelizada.
Eu quero ver.
Quando vocês receberem em casa.
Exato.
Ah. Não.
Vocês vão trazer em casa, né? Vocês não vão mandar pelo correio, não.
O quê?
Vocês não vão mandar pelo correio, não. Vocês vão ter que trazer em
depende,
casa.
Depende, Arte. No final do ano você vai estar em Rio Claro?
Ah, dá um jeito.
Então você dá um jeito de aparecer em Rio Claro e entrego na mão.
Tá bom.
Traz aqui no Rio, traz aqui no Rio.
Venham
passar o final de
semana. Enfim, como eu tinha dito, Hand in My Pocket pra mim é a música mais bicho grilo desse álbum inteiro. Pela gaita, pelo assovio que tem. É uma música bem, bem de boinha, né, cara?
Cara, é uma das minhas músicas favoritas, cara. Desse álbum é uma das mais legais que tem.
Não, é excelente. Espera que a gente tá respondendo o cara. Estamos respondendo o cara.
Porra.
Mas essa é engraçado. Deixa eu falar uma coisa sobre o clipe dessa música, então, enquanto o Wagner responde o cara lá.
Ah, ela tem clipe?
Tem.
Porra.
Porra, eu não lembro. Como é o clipe?
É ela dirigindo um carro. É bem bicho grilo. É ela dirigindo um carro, mas ela repetiu a mesma fórmula depois no Ironic.
Não, mas Ironic tem o clipe mais legal do mundo, cara.
Não, calma, não. Esse clipe a gente vai chegar nela. Calma, calma. Ah, eu não lembro do Hand in My Pocket, mas eu vou...
Não, ela está numa parada, tipo um desfile, ou eu tô viajando?
Não, isso esse daí é do Thank You. É do Thank You.
Ah, do Thank You?
Esse aí, que ela tá nua.
Não, não é o que ela tá... Não, não, não nem...
É não, não é o que ela tá nua, não.
É desfile?
É um desfile.
Ela também tá num... Ela aparece num desfile.
Não, mas no Thank You ela aparece em vários lugares.
Ah, tá. Então tá.
Só com os cabelos.
É, só com os cabelos tampando as coisas.
Ah, que beleza.
E eu achava que aquilo era uma peruca, meu.
Não, é o cabelo dela, ela é cabeludona.
Vou chegar assim algum dia.
Só teve uma vez na vida dela que ela deve ter cortado o cabelo curto e ficou estranha, ela deixou crescer de novo.
Eu tenho cabelo curto.
Você tinha um cabelo daquele tamanho, Márcia?
Mais ou menos.
Caralho!
Meu Deus, Márcia!
Tá no...
Beda e imagem!
Porra, tem foto? Porra, precisa ver isso.
É dessa... Porra, Márcia. Sua noiva, sua futura esposa, você não
vai
sabe.
Casar com a moça e nunca viu ela de cabelo compridão,
velho? Não, cara. É olha só.
Eu não faço o seu Orkut dela, gente. Cara.
Vocês não viveram.
Você só tinha um trabalho e
tá aí. Que é a moda você... dos anos 90.
Eu não saí deles.
Ai, meu Deus do céu.
Ai.
Vamos lá, vamos para a próxima música. Michel, próxima música.
Direto por dentro do você.
Ui, ai.
Oi. Oi. Diria o pessoal do Ceará, aí dentro.
Aí dentro. Tamo nessas carnes.
Tá, agora é você falando. Nossa, foi tudo.
O povo perde o respeito muito fácil.
Né, cara? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, fala em inglês a música aí, fodão.
Então, é Right Through You.
Right Through You.
Direto para tu.
É um raio que passou
direto para tu.
Um raio que te parte ao meio.
Direto para tu. Ah, o que vocês acham dessa música?
Então, ela fala para o cara esperar um minuto. Começa já a música para esperar um minuto. Tipo,
Wait a minute.
Ela tá indo no banheiro, né?
Não, é pior.
É a letra de um casal que tava num encontro. Ela, não, só um minutinho. Ela vai no banheiro, né? Aí, bom, 5 anos depois.
Ai, e aqueles blind date, né, que tem bastante lá fora, tipo,
porra, né?
Meu, deve ser muito estranho você participar de um negócio desse, né?
Sei lá.
A música é sobre isso?
Não.
Aqueles blind date no, nos Estados Unidos, que tem a mesinha lá. E... Ah. É isso, né?
A música, ela fala de um carinha... Que faz as coisas, mas ela enxerga ele de verdade, o que ele é, todas as falsidades desse cara e fala, né, pra ele e tal, eu vejo através de você, eu sinto através de você, lá, essas coisas assim, e é mais ou menos isso aí. Mais ou menos.
Ou seja, tem uma pegada bem pessoal, né? A gente pode até fazer uma ligação. Dá pra fazer uma ligação aí com outras músicas, né, se você...
É, depende do operador.
O operador do Michel também é difícil hoje.
Se for a Tim, fodeu.
É, velho, eu vou ter que.
Se for a Tim, é gripe.
Se for a Tim,
saúde, né?
Droga, a Tim, né? Tem que chamar o espirro.
Porra, nossa.
Nossa, cara.
Foi.
Blasarismo de piada.
Nossa,
porra, pra que se a Rádio Blá vai ser o maior programa de humor da podosfera brasileira.
Michel, é só por isso que eu faço parte do staff, cara. Eu só tô aqui pra fazer essas piadas.
Ai, senhoras e senhores, essa é a Rádio Blá. Próxima música, ou alguém ainda quer falar da Right?
Não, mas que nem
eu só queria
só...
fazer um comentário rápido.
Faça. Rápido.
Não, que essa.
Vai, 1, 2, 3 e já. Eu primeiro. Essa música, uma pessoa mais desavisada, ou então aquelas pessoas que têm síndrome de perseguição, vão falar, nossa, mas que mina chata, que não sei o quê. Mas não, é sério, meu. Tipo, do jeito que ela fala na música, o cara é um tonto, assim, sabe? Ele não dá atenção pra ela. Um escroto. Eu tô evitando usar essa palavra, mas pode ser. É isso aí.
Ele
é um saco mesmo.
É que ele encara as coisas muito superficiais e ela ela vê além, ela vê profundamente, né?
Ela vê, cara, o que ele é de verdade.
É isso, é, e o cara só quer saber da bunda dela, sabe?
É sério.
É verdade, é o que tá na letra.
Não, eu sei, mas eu gostei da forma sincera que você colocou assim, né?
Ué.
É verdade, uai.
Todo mundo é adulto, todo mundo que entende as coisas, mano. Sai dos Paranauê, por que fica dando voltinha?
Praticamente, Paranauê, aquele cara que inventa os tigres só pra poder comer a minazinha.
Exatamente.
Ah, isso é ótimo, ótimo. Tá.
Enfim, né?
Enfim, próximo. Forgiven. Michel, qual a próxima?
Unforgiven, Metallica, yeah!
Esse é o oposto.
Ah. Só que ao contrário.
Outra mão. É overhand.
Tá, essa é a próxima, Michel. Eu tô até pulando. Vai, Michel.
É, Forgiven.
Forgiven. Vamos lá, e aí? O que vocês acharam? Esquecível? Ah, meio fosse esquecível, né?
Meio Forgiven. Pula, vai.
É ácida. A letra é ácida.
É.
É ácida, se você deixar cair, fodeu, cara. Putz.
Fodeu.
É um festival de piada ruim.
Você tá falando, cara? É isso,
é isso, acabou. Próxima música.
Vai, Michel.
Próxima música.
Próxima música.
Cara, meu celular tá foda. Eu não sei se essa porcaria desse aplicativo do Skype. Toda vez que eu vou tentar mexer na bosta do celular, ele fica piscando.
Você não pode usar o celular pra duas coisas quando você tá usando Skype.
É uma desgraça. Então, Forgiven, cara, é uma música bem interessante. Ela, né, ela começa com uma música. Ela começa com uma música, ó, que bom, né? Ela começa com uma letra. É, se eu não tô enganado, deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui da música. Agora eu botei o álbum pra ouvir aqui. É isso mesmo. Ele fala muito sobre aquelas escolas.
Michel, volta pro celular. Você tá indo pra cozinha. Volta pro celular.
Tanto de posição aqui agora. Eu tava fazendo yoga aqui. Ah, de diamante não é tão simples de aprender, não. Enfim. Cadê o Capitão América aqui pra entender as referências?
Eu entendi a referência, Michel. Fique tranquilo.
Valeu, Capitão.
De nada.
Fala da música.
Próxima música.
Tô tentando. Forgiven. Começa com uma frase muito legal, né? Tipo, de que você sabe do que as garotas católicas podem fazer, né?
Rezar uma missa.
E fala sobre realmente nessa realidade aí, dessas hipocrisias e tal, essas coisas que acontecem nas escolas católicas e blá blá blá. Enfim. É bem interessante também. E fala sobre perdão também, fala sobre essas coisas, né?
O forgive daí não é o forgive de esquecer do Alzheimer ou Wagner.
Não.
Não.
Não. Ai, não. Eu não acredito. Ai, tô brincando.
E é uma música legal também, porque todo mundo tem ilusões na cabeça.
Próxima fase.
Próxima fase! Não, pera, não é os 7 minutos.
Não é os 7 minutos, desculpa. Ai, próxima faixa.
You learn.
Nossa, tá morrendo aí. Parece.
Cara, claro, um gato na gravação.
Parece. Tem um episódio do Pica-Pau que ele cai numa fábrica de vassouras e tem uma bruxa perseguindo ele.
E lá vamos
nós. Fala com essa vozinha. Mas enfim, você
aprende. Eu adoro esse episódio.
Você aprende. É uma música que fala sobre aprendizagem. Coisas que você vai aprendendo.
Fala da vida.
Fala da vida, do universo e tudo mais. É uma música pedagógica.
É a melô do professor.
Nossa.
Nossa.
E ela combina bem, né? Ela casa bem com as... com as músicas que vêm antes dela, né?
Sim, na verdade o álbum inteiro parece que ele é bem amarradinho, né?
Legal que ela vai assim, ela muda certas coisas, né? Mas não é um estilo fixo, mas é realmente bem variado e bem interessante.
Se eu não me engano, essa música teve videoclipe, não teve?
Teve. Teve.
Mas essa música, ela tá em 9 entre 10 coletâneas dos anos 90.
Uhum.
Se não é essa, é o I Will Be Good também. Depende do estilo da coletânea, né? There I Will Be Good, aliás.
É verdade,
que é do próximo CD.
O videoclipe dessa daí não é aquela que ela tá andando por uma cidade? Ou é impressão minha?
Não.
Ah, então não é.
E agora? Não lembro. Quem tá numa cidade não é a do... Não, a Ironic. Qual que é a que a gente tava falando?
Enfim, eu vou tentar. Vai ter no post aí desse episódio.
Todo clipe desse aí.
É. Galera.
É, muito bem. Prometido. Rádio Bar promete, Rádio Bar compre.
É isso aí.
Quase.
Não, que isso. A gente compra isso aí.
Oh.
A gente, às vezes, demora pra cumprir, mas cumpre.
Ai.
Alguém mais quer comentar?
Isso. Não, você não. Aprende.
Próxima. Michel, próximo.
Então, pé, alguma coisa na ré, cabeça. Cabeça, alguma coisa no pé.
Cabeça no pé. I had no choice
but to hear you. You stayed in your... Head over feet.
Cabeça.
Cabeça, é. Ombro, joelho.
Cabeça, ombro, perna e pé.
Hum? Ah, essa música é a música que você manda pras pessoas quando você está apaixonadinho e tudo mais. Porque a música é sobre isso. É sobre se apaixonar.
Essa música foi uma serenata que uma vez.
É uma música?
Você fez?
É, que é uma tema. É praticamente.
Ah lá! É revelações da Rádio Blá.
Vocês não estão ouvindo, mas a Márcia tá cantando essa música agora.
Eu tô ouvindo de longe, bem no fundinho. Bota o microfone perto dela, Wagner.
Ah, e se eu colocar perto, ela vai parar de cantar.
Não, ela não precisa ver que você ligou o microfone.
Ah, tinha um microfone aqui, né? É impossível não ver esse microfone. Vou até mandar pra você qual que é esse microfone. Você vai ver
você
que não
vê.
Tem como ignorar. O Art vai ver o meu microfone.
Ui! Não, essa música ela gruda na cabeça, né, velho?
Cara, é a música ideal pra você mandar quando você tá apaixonadinho, né? Ela basicamente fala de se entregar.
Você vai mandar microfone pros outros. Você vai mandar foto do microfone pros outros.
Vou mandar foto do meu
Manda
microfone no blablaísmo, vai. Todo mundo.
Eu não quero ver seu microfone.
Aí todo mundo vai ver meu Mostra microfone agora.
Manda nude, vai.
Mostra pra Márcia.
Manda nude. Não manda nude, né? Manda foto do microfone. Ai, ai.
Puta, ele mandou mesmo.
Mandei não, cara. Aí, ó.
Fica mandando a foto do microfone pros outros, Wagner. Que aí, isso? Que vergonha é essa, mano?
Que microfone, microfone não, hein, Wagner?
Não vai ter
microfone ereto ali.
Não vai ter no share, não vai ter no post dessa edição o meu microfone. Sinto muito, gente. Não é pra todos.
Foi vetado?
Enfim, o Head Over Feet é praticamente como se fosse uma evolução, né, da vida da pessoa. A pessoa chegou, né, tudo que ela quer, depois ora no tal, foi um término de romance muito ruim. De repente se apaixonou de novo.
É, teve toda a dor de corno, teve aquela.
Os estágios da perda, né?
Aí você aprende com seus erros. Aí quando você superou aquela dor inicial,
você se entrega de novo, mas você é trouxa pra caralho.
Mas não aprende nada, né?
Não aprendeu, né?
Ai, cara, que beleza. Próxima música.
Marijuana.
Sim.
Próxima música, Mary
Maria Jane. Joana. What's the matter, Mary Jane? Had a hard day. There's a place that don't disturb sign on the door. You lost your place in
Maria Joana.
Namorada do Homem-Aranha.
Nossa.
Maria Joana.
É a música sobre maconha, tá? Tá explícito ali, né? Mary Jane, é. Maria Joana.
Mas foi, cara. Não. Foi parceria com o Planet Ramp e tudo. Foi uma interessante.
Aí é, ela se apaixona e ela não quer isso, queima um back lá com
o Titi Chong.
Ela compôs essa música assistindo Titi Chong, boa.
Não!
Claro que não é, né? Né, Sara? A gente tá zoando, pô.
Mas...
Não, vai. Agora é isso, a música. Eu não quero mais saber também. Ninguém vai falar mais nada dessa daí.
Mas...
Maconha.
É sobre maconha.
Mas... É sobre a namorada do Peter Parker.
Mas pera.
É, Mary Jane. Acabou.
Próxima.
Ironic, próxima.
Não, deixa a Sara falar.
Não, não vai. Eu vou cortar a edição. Já era. Não, já era. Nem inventa. Próxima. Ironic. Não, mas... próxima.
Filha da puta.
Ironic, mas falou de Mary Jane. Mary Jane.
Não. Esquece Mary Jane, já foi. A gente já falou sobre maconha. Acabou. Próximo. Ironic. Michel, ironic.
Então, ironic é também a música do Iron Man, né? Que você entrou na vida.
Iron Man.
Que fala sobre um cara que tá mal, mas que tá com o coração ruim, né? Aí ele tem que fazer altas peripécias pra poder não morrer e conservar seu coração. Aí com o poder da ciência ele consegue sobreviver. E por isso que ele virou Homem de Ferro biônico, Homem Ironic.
É, tá certo. E participava daqueles esportes, daquelas provas.
Iron Man.
É isso aí. Não, garota, Ironic.
Ironic é uma música legal também, fala sobre a vida e as merdas que acontecem e que tudo pode ser um grande acaso ou não. É uma música que realmente, como eu já tinha falado anteriormente, ela se comunica muito bem com In My Pocket.
Mas a música, o título já entrega, né? Ela vai falar de ironias, né? Ela dá várias ironias no.
É bem irônica.
Ela fala que chove no dia do casamento.
Você precisar de mais de 1000 colheres e você tem só uma faca, um garfo, não lembro.
Um cara de 90 e poucos anos ganhando loteria, entendeu?
É um cara que nunca voa de avião, aí quando ele finalmente consegue, o voo dele cai.
Então não devia se chamar Ironic, devia se chamar o Azarão, né?
Até que no final ainda... Se você parar pra pensar, o finalzinho dela, ela... Como posso falar? A última frase combina um pouco com a anterior, que é você conhecer o homem dos seus sonhos e conhecer a linda esposa dele.
Não, não é anterior, porque você pulou o Mary Jane.
Ah, é verdade, esquece Mary Jane. Não vai falar de Mary Jane. Desculpa.
Vocês vão me fazer chorar de rir de novo.
Você não vai falar de Mary Jane.
Não vai.
E o videoclipe da Ironic é sensacional.
Cara, é o melhor clipe do mundo, velho.
Ganhou prêmio esse clipe. Eu tô vendo aqui.
A segunda versão do clipe, né? Não a versão original.
Por quê? Tem duas versões?
Teve dois?
Tem duas versões. Uma que é a K. Alanis mesmo. E a outra com as menininhas.
Parece muito Alanis.
Então, mas a menininha não era ela?
Eu achei que a outra versão era com o Marcos Mion.
Nossa.
Não, e o clipe das menininhas, cara, é muito legal, cara. É o mesmo clipe, né? Só que com as menininhas fazendo papel da Lanz, mas é muito legal.
Cara, eu jurava que era Alanis, cara. Todos os papéis eu jurava que era Alanis.
Do primeiro clipe é.
Ah, putz, cara, eu não lembro então desse segundo. Não, mas no primeiro clipe é ela fazendo todos os papéis.
Sim, sim.
Porra, cara.
E o segundo clipe é da menininha fazendo os papéis do que a Alanis fez no primeiro clipe.
Puta, cara, eu não vi. Mas, mas é a mesma menininha ou são...
se não me engano... Pelo que eu puxo da minha memória agora, eu acho que é a mesma menininha.
Eu acho que eram gêmeas, porque daí a hora que cansava uma, começava a outra.
Não sei, ó, eu tô olhando aqui na Wikipédia sobre o videoclipe. Ele ganhou 3 prêmios. De melhor vídeo feminino, melhor novo melhor artista e melhor edição.
No Video Music Awards.
Isso, MTV.
VMA.
E aqui também tá falando que em 2004 a Alanis modificou a letra dessa música para apoiar fazer um apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que no final, quando ela fala e encontrar o homem dos seus sonhos. Ele colocou encontrar o homem dos seus sonhos e encontrar o lindo marido dele.
Na versão acústica, ela usa essa versão. Vai encontrar um husband, né? Vai encontrar um marido.
Ah, olha só. E eu não sabia disso.
Eu vi hoje porque eu ouvi o Jagged Little Pill, depois eu ouvi na sequência o acústico, então por isso que eu notei bem. Tá preso na memória, senão não ia ter passado batido.
Cara, eu falo pra você, eu nunca ouvi o acústico desse álbum. Quando vocês falam acústico,
tá legal.
É aquele acústico da MTV que ela fez, sabe?
Não o acústico da MTV, é o acústico. É o acústico do Jagged Little Pill mesmo.
Eu nunca ouvi esse acústico do Jagged Little Pill.
É legal.
Ouvirei.
Ova.
Próxima música, Michel.
Michel está meditando.
Michel morreu.
O Michel
foi procurar o médico, mas Michel não é o médico.
Michel está com vazamento.
Não é o médico, Michel. Não é o
médico. Tudo bem aí, Michel?
Michel. Michel, tá
não
cortando tudo,
abandone.
Cara. Não estamos te ouvindo, Michel.
Michel.
Oi.
Nossa, tava cortando tudo, Michel.
Oi.
Rumba, 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 hey. Oi.
Vai, Michel, fala da próxima música.
Oi. What?
Nossa, cortou tudo, Michel. Michel?
Bom, eu vou traduzir o que o Michel tá falando. Ele tá falando que essa música não é sobre o Doctor Who.
Exato. E também não é sobre o House.
Também não é sobre o House.
É uma referência... Ah, não, esquece, né? Eu ia errar a referência, esquece.
Enquanto isso, a gente pode voltar pra Mary
Jane. Não, nem um pouco. Esquece. Não vai falar.
Michel caiu.
Fixa na Mary Jane.
Desapega, Sara.
Ela não é mó gatinha?
Não, esquece.
Tá desempregada,
maconheira
safada.
Ainda o digníssimo dela, filósofo, tá então, né?
Alto. Conhecedor das Mary Janes.
Vai devagar aí.
Filósofo, tem que, né? Enfim. Penúltima faixa desse álbum, Not the Doctor.
Not the Doctor.
Eu vou ser sério com vocês, eu não lembro dessa música.
É uma faixa tipo. Sim.
Ok.
Acabou, vamos colocar essa daí só pra dar uma hora de CD. Sei lá, quantas horas tem o CD.
As duas últimas pra mim são as mais esquecíveis. Você lembra dela, mas na The Doctor? Peraí, deixa eu pegar aqui. Coisa aí, tocar ela um pouquinho.
Toca um
pra
pouquinho.
Gente ver, porque eu não lembro dela.
Enquanto isso, a Sarah fala sobre Mary Jane.
Não vai falar.
Apologia.
Se falar, eu corto, já tô avisando.
Eu não quero te dar trabalho.
Not the Doctor. Michel.
Bom, ele lembra.
Ele lembra.
Então, essa música é muito legal. Essa é a parte 3
é uma das três tops favoritas desse álbum. É muito boa também. Ela fala também sobre esse cara também que é meio escroto, né? E tal, que...
Que não é o doutor.
Não é o doutor.
Não é o porque... doutor.
É o baby, né? Da família dinossauro.
Não é o doutor.
Doutor,
deixa o Michel falar.
Essa música é muito boa, cara. Enfim, a música é muito boa.
Muito boa, era.
Tá, mas quem não é o doutor, afinal?
Ela. E nem a mãe dele também.
E a moda.
Nossa, enfim. Última música.
Tá acabando.
Wake up.
Wake up,
New. Essa aí foi uma música resposta para a música do Bob Marley, né? Get up, stand up, wake up.
To wake up for your rights.
Oh, yes.
Wake up, Michel, você que manja.
É um copo de whey?
É um copo de whey. Acho que pode fechar com isso, hein?
Eu acho que depois disso não tem mais comentários, né, que possam ser whey.
Mas é isso aí, gente. Eu quero que cada um fale. Eu comeria um nacho agora, hein? Enfim, eu quero que cada um fale três músicas preferidas desse álbum. Começando com Márcia.
Volta lá na lista.
Começando por Márcia.
Fala bem.
Márcia, as três preferidas e por quê?
You Are No.
Fala mais alto, por favor, porque tem que ser capitão.
You Are No, Ironic e... Acho que Head Over Feet.
Por quê? À toa.
Cheguei.
Eu joguei no randômico aqui, né?
Não sei, velho. Acho que por ser mais autoral. Não sei.
É isso aí. Eu não vou forçar, tá bom?
Tá bom, muito obrigada.
De nada.
Posso fazer a revelação?
Que revelação?
Nessa época.
Pode, claro.
Eu fazia cursinho. Tinha um amigo meu que tocava numa banda.
Quem?
Eu já sei.
Não sei quem.
E ele me chamou pra formar uma banda da Alanis, porque eu parecia com ela.
Meu Deus! Olha, eu vou.
Chover,
posso fazer uma segunda revelação aqui?
Pode.
A Márcia sabe tocar piano.
Gente. Sabia não, hein?
É isso aí, hein?
Mas é isso, muito obrigado.
De nada. Art.
Oi.
As três preferidas e por quê?
Ah, só esqueci de falar uma coisa.
Ah, pode falar.
Depois de Wake Up. Tem uma outra versão de You Are No.
Ah, então, essa
é álbum.
Essa.
Mas eu não sei que. Eu ouvi pelo Spotify. Não sei se quando foi lançado o CD já tinha isso.
Não, ela foi lançada depois.
Outra versão de CD. Mas o CD que eu tenho tem essa versão.
Que é o Yoranon um pouquinho mais pesada e depois tem uma faixa secreta junto com esse.
É, Your House.
Your House.
É uma música bem triste.
Ela foi lançada em apenas alguns álbuns.
Tinha essa mania de fazer isso, né?
Então não dá pra dizer que faz parte mesmo, porque não tá presente em todas as cópias que foram lançadas.
Eu tô vendo a mania.
Era tipo assim, você deu a sorte, cara. Olha só, tinha uma faixa escondida e a gente não falou nada. É que nem o segundo álbum do Karnak. Se você ouvir, se você passar mais ou menos 5, 6 minutos no final da última faixa, vai ter uma música secreta lá.
Verdade.
Não é necessariamente música, mas são. Ele deixou o microfone ligado e foi captando o que cada um foi dizendo, meio que cantado. Enfim. Art.
Oi.
As três músicas que você mais gosta desse álbum, por quê?
Cara, Cara, não vai mudar muito da lição da Márcia, não, cara.
Então, beleza, é isso aí, próximo, sabe?
Não, é You Learn, Ironic e Head Over Feet.
Por quê?
Ah, foi por onde eu conheci a Alanis e as músicas que eu mais gostei na época e ouço até hoje, assim, tipo. É por isso.
É isso aí. Sara?
Eu.
Escolha três, mas se você escolher Mary Jane, eu vou cortar tudo.
Ó, são três por motivos diferentes. Tem Head Over Feet, porque, de fato, uma vez eu fiz uma serenata com essa música pra alguém. Não é brincadeira. E é porque ela é facinha de tocar, tipo, ela tem quatro acordes, cara. É ótimo.
A Sara é muito desinibida, né?
Oi? Quê?
A Sara é muito desinibida.
Eu sou. E o Aura Know, porque, meu, é uma música, assim, muito libertadora, de fato.
Sara, se você estivesse presa na hora que você fosse sair da prisão, é essa música que tocaria?
Não, exatamente.
Então...
De que prisão estamos falando? Que tipo de prisão você quer discutir? Porque se for uma prisão não física, porém simbólica, de um relacionamento abusivo, é uma música muito libertadora.
E a terceira música, Sara?
É, a terceira, Sara.
Sargent, Marjane.
É Ironic. Pelo clipe.
Michel.
Oi.
As três que você quer. Desculpa, as três que você gostou e por quê?
Tá bom. Ai. Ai, que sono. É. All I Really Want. All I Really Want. Eu gosto muito.
O que você quer?
Essa música é muito legal. Ela é muito. Ela abre mesmo com o pé direito o álbum, cara. Então é uma das minhas preferidas. Perfect.
Perfect.
Que.
Perfect.
É muito. Eu me identifico um pouco com a música. E Not the Doctor também, que é muito legal. Porque enfim, né, me identifico também com a música, enfim, né?
Isso aí, eu escolho All I Really Want, que eu acho que abre bem o CD. Acho que é uma das poucas faixas que você vai ouvir em algum álbum que mostra logo de cara pra que veio o CD, sabe? Esse álbum, acho que ela é bem representativa. Eu coloco Hand in My Pocket porque eu gosto dessa música. Eu acho ela muito agradável de ouvir.
Uhum.
E Ironic também pelo videoclipe, porque aquele videoclipe é muito maneiro, cara. Muito maneiro. É isso aí, né? Considerações finais?
É um álbum muito bom, um álbum legal. E que eu também fico muito legal. Uma nova roupagem para as músicas. E no mais, todos manter a unidade aí da equipe. E quem sabe, Deus não deixar, a gente vai campeonato.
Isso aí, deixa eu parar a gravação aqui.
Pera, considerações finais, você não vai me deixar falar mesmo?
Não, você vai falar de Mary Jane, você tá proibido.
Eu não vou falar da Mary Jane,
vai
não.
Vai falar de Mary Jane. Não, esquece. Sara, não, você vai falar de Mary Jane.
Eu não vou.
Ela vai mandar um beijo.
Eu juro.
Beijo que você tá.
Meu pai pro
Tá bom. Então, ó, Sara, considerações finais. Mas se você falar de Mary Jane, eu vou cortar na edição. Eu vou tirar você do chat.
Nossa. Faz tempo que você não faz isso. Com as pessoas.
Verdade.
Você tá ficando autoritário, cara. Eu só ia falar sobre as minhas considerações finais, que esse é um ótimo CD que está completando 20 anos e que eu sinto falta da potência vocal da Alanis. Pronto, falei.
E a idade batendo? 41 anos não é foda, não.
E a Mary Jane?
Não, Art. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Até assinem o feed, comentem, mande e-mail, apresente para seus amigos, seus inimigos, para todo mundo. E a gente volta na próxima edição, certo?
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá. Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!